Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país e apoio da Bicicletaria Cultural. Voltamos no programa Pedaleira, Rádio Cultura 930, a rádio mais livre de todas, sim. E hoje a gente vai falar, estamos falando já sobre o Fórum de Mobilidade Ativa com a Débora Rocha, coordenadora, uma das coordenadoras do evento. E a gente está tateando ainda, falando sobre esse termo, né? Mobilidade ativa, a mobilidade sustentável, essa ocupação no espaço de uma forma mais ativa, ou seja, de uma propulsão humana não motorizada, portanto também com menos impacto de poluição, né, de uma maneira mais democrática, porque a gente está falando de pedestres, todos somos pedestres, né? Então, daí também a gente inclui a ciclomobilidade, inclui uma diversidade de modais e de entendimento sobre a cidade um pouco mais ampliada. Né, Débora? Por que mobilidade ativa, mobilidade sustentável, ciclomobilidade? Você comentou que são transdisciplinares esses termos, né? Para a gente falar do cenário.
Dita, eu não sou, né, uma super estudiosa do conceito em si. E eu sei que, assim como você colocou no bloco anterior, dentro de mobilidade ativa existe um leque de possibilidades. Tanto das perspectivas sobre os modais, quando a gente fala especificamente das formas de deslocamento, mas também das discussões dentro de mobilidade. Né? Então, a gente pode falar sobre valores, né? Visão de cidade. Então, a gente está questionando uma cidade segregada, a gente está questionando uma cidade
privatizada. Privatizada, né? Onde a gente privatiza nossa segurança, nosso acesso, né?
Exatamente, privatizada, segregada, automatizada, carrocrata, tecnocracia, enfim, a gente tem várias perspectivas de questionar o modelo, porque hoje até estava lendo naquele livro O Brasil que Pedala, sim, falando da cultura da bicicleta, né? E como é poderoso, ontem até na nossa conversa, na abertura do fórum, falando sobre a emancipação das mulheres. Então, assim, a bicicleta, ela é um artefato que vai para além do deslocamento, mas é um posicionamento político, é um posicionamento questionador, tem uma questão de liberdade, de saúde, de direito, enfim. Então, ela é muito, muito ampla, muito rica, e aí a gente pode escolher de qual perspectiva a gente quer olhar, mas, além de tudo, eu acho que uma coisa que me toca muito na mobilidade ativa é a questão da vida. Sim. Porque a gente está falando, acho que esse momento que a gente está vivendo, para mim, pelo menos, tem sido importante falar, às vezes, umas obviedades. Né? A gente está falando de relações, a gente está falando da nossa relação com a cidade e nossa como coletivo, né? De a humanidade escolhendo estar nas cidades. Hoje no Brasil a gente já tem quase 90% da população nos centros urbanos. A população mundial também se concentra nas áreas urbanas. E assim, então vamos falar sobre como que a gente convive aqui com humanidade, com civilidade, com cortesia. Então me parece assim, umas coisas tão óbvias, tão básicas, mas nunca foi tão necessário falar sobre isso. Porque as barbaridades também estão tão afloradas e tão difundidas que, se a gente não traz esse olhar, a gente é atropelado, literalmente.
A gente teve a abertura que a Débora falou, foi ontem, né, às 5 horas, a abertura do fórum. Eu tive a honra de estar participando dessa abertura, junto com a Geisa Prado, professora também. Professor Arthur...
André Turbay,
meu Deus, desculpe, querido André, super fantástico professor, e também com a Débora, quem mais estava? Meu Deus.
Nós quatro.
Deu André. Deu branco. Porque eu acho que eu quero logo chegar.
Gente online comentando, que foi lindo.
Ai, foi fantástico participar, agradeço mais uma vez, mas eu acho que minha cabeça quer logo chegar no ponto, aí acabei pulando essas partes. O que eu queria trazer é uma pergunta que, inclusive, hoje, então, teve abertura ontem, né? Já teve duas falas ontem. Eu contei aqui, então não sei como é que tá, se eu estou atualizada, são 23 eventos até agora, né, que estão registrados, 23 encontros, propostas, enfim. E hoje de manhã também participei num encontro para a gente falar sobre o mapeamento dos ciclistas que foram feitos em Maringá pela Laís?
Barbieri.
Perdão, gente, eu tô bastante no improviso aqui, então acabei não trazendo todas as informações que eu queria, mas elas são todas muito importantes. E acabei também trazendo um pouco do mapeamento dos ciclistas na região metropolitana de Curitiba. E o que eu quero trazer é o seguinte: a Laís, ela falou que na área dela, no setor dela, no campo acadêmico, ela era a única que estava falando sobre ciclomobilidade, até ouso dizer que estava falando a única que estava falando sobre mobilidade ativa. Queria te perguntar, Débora, como é que foi essa conexão, essa adesão e aceitação, né, esse lugar fértil ou não do campo acadêmico para esse assunto, para esse debate sobre mobilidade ativa e todas essas ramificações?
A gênese do fórum lá em 2018 foi justamente do encontro da Ciclo Iguaçu com a academia, né? Foi uma palestra que o Felipe França fez em uma universidade privada aqui de Curitiba. E aí, a partir disso, né, vendo os alunos super se empolgando com o assunto dentro do curso de arquitetura, essa professora, né, que é a Flávia, que compõe até hoje o fórum, já pesquisa isso também. Então ela trouxe essa reflexão, né? Felipe, eu acho que a gente não podia ficar só nesse encontro. Esse encontro podia ser um ponto de partida para algo muito maior. E aí o Felipe, que é uma pessoa super empolgada, colocou lá pra gente no grupo da Ciclo: gente, vamos se aproximar mais da academia. Sim. Porque a Ciclo tem essa vertente, né? Pessoas técnicas altamente capacitadas, mas dentro da sociedade que a gente vive ainda existem essas caixinhas, né? O ativismo, a academia, as empresas, o governo, como se fossem coisas separadas. E em alguns aspectos, sim, elas são, mas elas não existem sem estar em relação. Então, a gênese de fazer assim, nossa, então vamos levar a Ciclo Iguaçu para outros ambientes, vamos fazer essa parceria com universidades para aprofundar, para trazer mais o assunto da mobilidade dentro das universidades, porque se a gente tiver uma cidade diferente, a gente precisa começar a fazer ela hoje. E se essa galerinha que está se formando, buscando, né, um diploma, mais do que o diploma, um ferramental técnico, é preciso estar em contato com o assunto, pesquisar, enfim, se aprofundar. Então, foi assim que o fórum começou. E a gente tem, então, cada professor tem seus alunos, suas pesquisas, e coloca o tema da mobilidade nas suas pesquisas. Então, a gente troca, faz eventos de apresentação, e apoia esse Iguaçu no que é possível. E no fórum desse ano, como a gente ampliou para o Brasil todo, foi legal porque a gente saiu então do âmbito acadêmico. Então tem pessoas que estão trazendo seus trabalhos acadêmicos. Por exemplo, ontem o Beloto apresentou a pesquisa de doutorado dele, que é sobre a perspectiva das instituições de ensino superior como polos geradores de trânsito, como minimizar esse espaço. Então é tão importante a gente pensar da perspectiva do aluno também, de acesso à educação, mas e aí o acesso à educação passa pelo acesso ao espaço da educação, então a mobilidade vem dentro dessa discussão. Hoje você trouxe, né, a Laís e a pesquisa de mestrado dela. A gente tem várias pessoas apresentando então suas pesquisas, mas para além de pesquisadores, a gente tem pessoas que são fortes no ativismo, que estão pautando campanhas agora. A gente está, né, no momento
das eleições.
Então a gente tem campanhas nacionais que também dão ferramentas para que há uma incidência municipal, que é super importante. Então ontem a Ana Carboni falou sobre a campanha Bicicleta para Futuros Possíveis. Hoje de manhã a gente teve também as 12 propostas para São Luís do Maranhão, enfrentar a pandemia da bicicleta, que também foi uma campanha. Então, incluindo a sociedade para pensar a cidade. Então, a discussão de cidade, ela não é só de arquitetos urbanistas. Então, a gente convida todo mundo que está assistindo, que está nos ouvindo hoje para participar. Os encontros estão abertos, a gente está no YouTube, mas pelo chat você manda sua pergunta, o pessoal é super aberto. Então, quanto mais pessoas, mais diversidade a gente tiver, melhor para enriquecer a discussão e ir ampliando, né? Mostrar que outra cidade é possível. Então, a gente tem as Bike Anjas, trazendo muito da perspectiva da mulher, como é que é pedalar. Um indicador muito forte que a gente tem de que um lugar é seguro para pedalar é quando tem mulheres, seja da segurança viária, segurança física, segurança nas diversas perspectivas. Então, o trabalho das Bike Anjas é muito incrível e elas estão em vários momentos da programação também. Uhum. A gente tem hoje de manhã a campanha da mobilidade sustentável nas eleições, que é outra campanha nacional, que é para trazer, para pautar a mobilidade ativa com os candidatos. Então, se você está ouvindo e quer que o seu candidato ou sua candidata se comprometa, é possível fazer isso.
A gente, lembrando que em 2018 deve ser uma característica já também do fórum, né? Porque em 2018 ela também teve uma participação nas eleições, trouxe os candidatos. Eu lembro, deixa eu ver se eu encontro aqui qual que era o bloco, mobilidade ativa nas eleições, né? Foi feito um painel, né, com esses candidatos. Então, é uma característica do Fórum de Mobilidade Ativa convocar, enfim, como eu falei, toda associação, quando a gente está falando de um coletivo, e principalmente um coletivo voluntário, a gente está convocando a sociedade e em vários setores, né? Então, essa é uma característica, dá para dizer, né, Débora, que é uma característica do fórum. Vamos falar sobre como que as pessoas, a gente pode falar no finalzinho também para repetir, para as pessoas então participarem, acompanharem e poderem interagir com essa programação. A gente já continua a falar da programação, mas quais são os links, né? Os endereços.
Uhum. Então, a gente está centralizando toda a programação e divulgação dos links no nosso site, que é mobilidadeativa.org. E se você preferir acessar tudo isso pelas redes sociais, nós estamos no Facebook e no Instagram também.
Então,
a gente indica que vocês entrem, né, em alguma dessas plataformas, porque a gente está ou direto no YouTube, que no YouTube/Fórum Mobilidade Ativa já tem a programação lá completa, e aí você pode colocar lá no sininho, me lembrar dessa atividade, clicando ali, ele já vai te avisar no dia e no horário da programação que você quer assistir.
Então,
e tem algumas atividades que são dentro do Jitsi, que é uma plataforma como se fosse uma sala de reuniões virtual. Então, você não precisa entrar no YouTube, você pode entrar direto nessa sala e conversar com as pessoas. Então, não pelo chat, mas falando, com vídeo. Ou se você quiser ficar quietinho, também não tem problema, mas são dois lugares que você pode participar, ou pelo YouTube ou pelo Jitsi.
Então, é legal lembrar que o site, então, para acessar a programação e também entender a história do fórum, é mobilidadeativa.org. E você sabe que eu entrei em mobilidadeativa.org.br e daí dá outro site. Então, Fórum de Mobilidade Ativa, que está rolando agora, 2020, termina no sábado, dia 6, né, de novembro, é mobilidadeativa.org.
Sábado é dia 7.
Desculpa, o quê, Débora?
Sábado, dia 7.
Dia 7. Dia 7. E, claro, dia 7, que também vai acontecer o evento na GoCycle. E daí, tem umas coisas que eu anotei aqui enquanto você estava falando que eu achei super interessante. Vi também que com essa correspondência entre a comunidade, né? Ou seja, as pessoas que estão no campo e estão produzindo, estão num trabalho que é não acadêmico, né, que está, enfim, direto com a comunidade, às vezes o meio acadêmico também promove isso, mas falando dessa ponte, assim, entre o que a população produz e reunir isso no meio acadêmico. Queria lembrar que ontem, na abertura, o professor Arthur Turbay Ele comentou o quanto é necessário, por que, que é necessário a gente falar desses assuntos, né? O quanto é necessário a gente levantar dados, o quanto é necessário a gente ter um mapeamento e gerar argumentos, se conectar com referências e trabalhos que são pesquisas, que são publicadas, porque isso tudo gera uma praxis na comunidade, né, Débora? Lembrando da conversa de ontem, a gente está falando de gerar argumentos, gerar referências e promover uma mindset, né, que as pessoas acessem um lugar onde vamos ter uma construção de políticas públicas, vamos gerar uma prática na cidade a partir dessas sugestões, desses estudos, enfim. Então, o quanto é necessário, né, essa articulação entre a população e esses trabalhadores, aqueles que estão no meio, e o meio acadêmico, porque a gente evolui em comunidade, na sociedade, dessa forma, né, articulando meio acadêmico, imprensa, enfim, todos os setores, setor público.
Claro, e até, Cissa, quando a gente começa a olhar a dinâmica da cidade e não em caixinhas, mas como se fosse um bastão que a gente compartilha, como se fosse uma corrida, não sei, mas aí a gente vai quebrando um pouco essa, tanto uma expectativa que existe às vezes, né, quando a gente pensa em Estado. Nossa, o Estado deveria ser aquela mãe que tudo provê para todos os seus filhos. Daí se você olha, nossa, tem alguns filhos que estão muito bem e tem outros que estão muito mal. Será que o Estado é realmente essa mãe? Não dá mais para pensar assim. Então, quando a gente olha que o Estado não dá conta de fazer tudo sozinho, aí vem esse pulo do gato, que é, por exemplo, amanhã a gente tem uma atividade de manhã cedinho, que é o mapeamento colaborativo para o ciclomapa. Então, vamos pensar que, tudo bem, existem contextos diferentes dentro das prefeituras, mas que se a gente está falando de condição de ciclomobilidade, é importante ir a campo, ver como é que está isso, né? Quantas vezes a gente não sai na rua e tem um poste no meio do passeio, da calçada, ou da própria ciclovia, da ciclofaixa, não tem guia rebaixada, não tem, enfim, tem tantos problemas que a gente só vai saber realmente como deixar melhor se a gente for realmente a campo e mapear. Então, a proposta desse mapeamento, né, porque ciclomapa, é esse. Por que a gente não pode fazer também? Ao invés de ficar esperando alguém fazer, a gente faz. Então, o ciclomapa é isso. Vamos criar, vamos fazer esse mapeamento, vamos divulgar. Então, os ciclistas que quiserem pedalar, eles vão saber qual é a melhor rota, qual que é a condição de ciclomobilidade em determinados percursos. Enfim, a gente vai trocando, então ao invés de ficar esperando uma situação ideal que alguém faça por nós, a gente pode ser ativos também nesse sentido de produzir a cidade que a gente quer ver.
Ser mais atuante, né?
Exato, aí à tarde tem o Andar a Pé, que é uma mobilização também para defender essa causa no Brasil. Então a gente está falando de gente andar a pé, que é a coisa mais básica. Depois de um ano de idade, o que a gente aprende o quê? A andar. E depois disso, né? Olha quantos anos a gente
fica. A nossa primeira emancipação, né? Quando a gente se desloca a pé.
Então é muito legal, amanhã às 14h apareçam, é uma discussão que é muito legal e como que tem pessoas se mobilizando para isso. Então seria a base, né? Gente, condições do caminhar. Aí, depois disso, tem o Carona a Pé, que é também, eu acho, um trabalho incrível que essas mulheres fazem, que é trazer essa discussão, né, de caminhar junto até a escola, algo que já foi muito corriqueiro e talvez em determinados períodos da história a única opção
não era assunto, né?
Andando para a escola, olha só, né, como a gente estava falando antes de trazer a vida de novo para a cidade de um jeito simples, que é a gente não precisa ficar pegando às vezes, né? O carro para sair, enfim. Por que a gente não pode se responsabilizar, levar um vizinho, uma criança junto, aprender, deixar a criança ter essa experiência da cidade? Claro, tem que cuidar, tem que ter segurança, tem tudo isso, né? A gente não é ingênuo de achar que é só sair na rua porque a gente quer. Mas enquanto a gente não trouxer a criança também para essa discussão e olhar para as condições que a gente tem hoje,
É, então as mulheres, né? As mulheres, os idosos, as crianças, é a nossa vontade de integrar essas visões, essas perspectivas nesse planejamento, nesse olhar da cidade. Eu vou precisar chamar mais uma vez para o nosso último intervalo. Já costumo falar que esse é o programa mais rápido da Rádio Cultura 930. Então a gente vai para o próximo bloco, vai ser curtinho, vai ser rapidinho. Logo, logo a gente volta.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio da Bicicletaria Cultural.